Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número 175. Eu sou o Rodrigo Bibo e fazer tatuagem é pecado, porque tá na lei.
Há controvérsias, né?
Muitas.
Controvérsias, muitas.
Mas tem gente,
né,
que diz, tem gente que diz.
Bom, eu sou Alexandre Melhoranza e, como eu sempre digo, o evangelho é a nossa lei e a lei é o evangelho.
Ai, 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 quero entender isso aí, quero entender isso aí.
Bom dia, eu sou Flávio. Como diz a palavra, o pecado é a transgressão da lei.
Olha aí, gente, temos convidado estreando aqui no BTCast, Flávio Henrique Santos. E Flávio, metido a chique, que é com Y. Seja muito bem-vindo aqui, Flávio. Cara, brigadão por ter atendido aí o convite do BTCast. Eu fiquei sabendo do teu livro numa postagem do Titilo, se não me falha a memória, que é parceiraço aqui do BTCast. E eu falei, cara, tá aí um tema, né, Milho? Já conversamos até no Telegram lá do Bibotalk sobre essa questão da lei, esse relacionamento do cristão com a lei. A gente vê muito a lei no óculos de Paulo, mas como é que a gente vai entender? E por isso trouxemos aqui o Flávio, que escreveu um livro chamado A Lei como Revelação de Deus, da editora Reflexão. E eu pensei, tá aí, vamos convidar o cara, o Milho entende do assunto.
Chega de ensaiar, né?
Bicho? Não, vamos lá, vamos gravar, vamos ver o que dá. E trouxemos aí um cara que escreveu um livro sobre, entende um pouco sobre o assunto. O Milho também pesquisa bastante o Antigo Testamento. Eu falei, não, tá na hora, vamos que vamos. E você vai entender no programa de hoje, né? A gente espera que você entenda. E a gente espera que também consigamos fazer de maneira clara. Mas essa relação da lei e evangelho, ou lei ou evangelho, lei no Antigo Testamento, lei no Novo Testamento, como é que
o
é?
O pior, né? O tempo da lei e o tempo da graça.
Nossa, rapaz, pois olha, é, como é que é esse angu todo aí? Mas vai ser um programa abençoador, tenho certeza. Este é o BTCast. Mas antes, ouça os recados paroquiais. Sério mesmo, não pula. Ouve a gente aí. Vai lá, ouve aí.
É de lei.
É de lei.
Fala, crente! Alguns recadinhos aqui importantes para que você fique por dentro de algumas formas que você pode ajudar o nosso ministério a crescer mais, ok? Bom, a primeira delas é que você pode nos achar nas redes sociais. Sim, estamos no Facebook, Instagram, Telegram, o que mais aí? Instagram já falei? Não sei, Twitter. Fora que tem os nossos perfis pessoais também para que você possa interagir e todos eles estão linkados aqui na postagem desse BTCast. E claro, passa lá na nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/bibotalk, e dá aquele curtir na nossa página. Ajude a aumentar a nossa base de crentes que seguem aí o Bibotalk no Facebook. É bom que você saiba também que nós não temos a nossa atração e áudio, que é o BTCast, este que você está ouvindo agora. Não! Nós estamos no YouTube, caso você esteja desavisado e não saiba. Sim, nós temos um canal, www.youtube.com/bibotalkvlog. Lá nós temos diversas atrações e claro que também eu vou pedir para você fazer aquela forcinha de estar compartilhando os nossos vídeos, de dar joinha neles e o principal, curtir o nosso canal. Olha aí, estamos quase perto aí dos 10 mil seguidores, então ajude aí a esse número a aumentar. E o último recado importante aqui é que a gente sempre fala dos mantenedores, né, do pessoal aí que ajuda a sustentar esse ministério com toda a sua generosidade aí, né? Colocando a mão no bolso e revertendo isso em ajuda para nós. Mas você pode fazer isso também de outra forma, que é quando você for fazer compras no site do Submarino. Sim, crente, nós temos uma parceria aí com o submarino.com.br e nós temos um banner lá no nosso site, o www.bibotalk.com. E o que que acontece? Toda vez que você quiser fazer uma compra através do Submarino, ao invés de de você entrar direto pelo site, você pode usar esse banner, esse link que está lá no Bibotalk. E se você fizer esse atalho, toda compra que você fizer, o Submarino acaba revertendo os cliques em uma comissãozinha pequenininha para nós, mas que ajuda bastante, tá certo? É bom que você entenda que isso não influencia no valor da sua compra, então você pode comprar à vontade e qualquer tipo de produto lá, mas faça isso clicando no nosso banner lá no www.bibotalk.com, que você estará nos ajudando. Bom, é isso aí que eu tinha para falar, foi rapidão, viu? Nem doeu, os recados paroquiais foram rapidinhos hoje, e como diria o Bibo, sem delongas, vamos para esse episódio sobre lei e graça, que ó, tá fantástico, tá com uma pegada pastoral, e vou te dizer, hein, tá uma cajadada atrás da outra. Valeu, crente, um abraço!
Bem, gente, mais um BTCast na área e falando sobre teologia bíblica, né? Eu louvo a Deus porque o BTCast, a gente tem aí teologia prática, temos teologia bíblica, teologia sistemática. Cara, é muito bacana e temos um assunto aqui. Eu acho até, gente, que esse assunto da lei, ele anda, porque às vezes eu não gosto muito dessa distinção teologia bíblica e teologia sistemática. Eu acho ela necessária, eu acho que é uma distinção super válida e quem sou eu pra questionar?
Não, na verdade é uma distinção de método, né, Bíblia?
Isso, justamente. Mas é incrível como esse assunto da lei, ele transita muito bem nos dois, né? Na teologia bíblica e na teologia sistemática. Até porque uma boa sistemática começa com uma teologia bíblica, né? Então, não adianta eu ir com dialogar...
Deveria ser o fundamento, né?
Justamente. Não adianta eu ir dialogar com as demais ciências, que é a tarefa da teologia sistemática, se eu não tiver uma boa fundamentação bíblica. E eu penso que esse assunto da lei, ele transita muito bem na teologia bíblica e na teologia sistemática. E a primeira questão, então, que eu quero trazer para a mesa é, a gente quando lê o Antigo Testamento, nós temos ali um evento super marcante na história de Israel, que é o Êxodo, e logo que o povo sai, Deus firma uma aliança, e no firmamento dessa aliança, nós temos ali a entrega de uma lei, certo? E a gente vai perceber, ao longo do Antigo Testamento, que a lei é algo fundamental para esse relacionamento entre Deus e o seu povo. A gente vê nos profetas, por exemplo, eles sempre apontando para a lei, né? A lei de Deus. Então a minha pergunta é, gente, o que é essa lei? E qual papel ela desempenhou na história do Antigo Testamento? E é claro, eu estou colocando aqui Antigo Testamento, mas a gente vai perceber até na própria entrada do milho que a lei está também no Novo Testamento. Mas vamos começar a entender a partir da perspectiva de Israel. Como Israel entendeu o recebimento da lei?
Dando uma de mal educado com o nosso convidado, mas na verdade eu quero fazer isso para privilegiar ele depois, né, Flávio? Para te dar um tempo maior, né? O que eu só queria dizer assim, essa introdução, e aí depois a gente desenvolve com o Flávio, é o seguinte: eu vejo a Bíblia como o livro, a história de fé do povo judeu, do povo de Deus, né? Vem Israel, depois a igreja e tudo mais, mas assim, como o conjunto de regras, num bom sentido, do relacionamento de Deus com seu povo. Então, quando a gente fala de lei, ao meu ver, nós falamos, então, de algo que Deus havia feito com o povo, que é o quê? Esse restabelecimento da relação com o povo, porque o homem havia quebrado esse relacionamento com Deus. Isso a gente encontra esse conceito em Gênesis, da ruptura. Eu não gosto muito da palavra queda, então eu digo sempre ruptura.
Sim, quebra, quebra.
A quebra, é... Agora, a queda, não gosto muito, mas a quebra, essa ruptura, né? Deus vem, restabelece essa aliança com o povo, e aliança no sentido aqui de relacionamento, e aí à medida que o povo se desenvolve como um povo, vai fazendo aquela transição de tribos e nações e tudo mais, Deus dá a lei para esse povo. E a lei era o quê? Era só entre aspas, né? Claro, a manifestação escrita, o conjunto escrito, material desse relacionamento que Deus tinha restabelecido com seu povo. Então, quer dizer, a gente já tem, ao meu ver, um olhar mais positivo com a lei. né? Ah, não, se não, a gente continua naquela velha... naquele velho olhar. Não, é o tempo da lei. Não, não. A lei é justamente o contrário, né? Esse olhar positivo falou, puxa, é o conjunto de regras do restabelecimento da aliança, do relacionamento de Deus com o povo. Então eu começaria definido dessa maneira.
O Peter Vogt diz que a lei é a instrução, né? No Antigo Testamento, a palavra hebraica é Torá, e Torá, segundo o dicionário Vini, o James Strong, tem mais o sentido de instrução do que propriamente um conjunto, um regramento, como um regramento jurídico, embora seja, possa ser entendido como um conjunto de regras jurídicas. Mas o sentido último, ou seja, o objetivo mesmo da lei ou das instruções é isso, é ensinamento, é como desenvolver um relacionamento. Então, quando Deus dá a lei, o que Deus está dizendo a Israel é como vocês vão se relacionar comigo. Essa que é a instrução da lei. Não é um conjunto de preceitos, ah, eu quero que vocês agora carreguem isso aqui ou levem isso aqui. Mas eu estou dizendo a vocês um pouco de quem eu sou e de como vocês devem se relacionar comigo. É isso que eu vejo ali no conjunto de preceitos morais, principalmente Êxodo 20, né? Essa aliança começa em Êxodo 19, e aí você vai ver figuras de relâmpagos, né? De santidade no monte, né? E necessidade de purificação, tudo isso são indicativos, né? De que Deus é santo. O Luiz Berkhof diz isso na sua teologia sistemática, né? Que o que podemos ver na lei é essencialmente que Deus é santo. Então é isso que a lei vem em primeiro, assim, inicialmente, é isso que a lei é isso que a lei diz para nós, que Deus é santo e que todo homem é pecador.
Ou seja, a gente tem um povo que quebrou o relacionamento com o seu Deus, e quando Deus então vai instituir um novo relacionamento ou o restabelecimento deste relacionamento, ele entrega uma lei. Até nós já falamos isso, pessoal, se não me falha a memória, quando nós fizemos a série As Tábuas da Lei. Nossa, a primeira série aqui do Bibotalk foi a série As Tábuas da Lei. Inclusive até um livro que a gente usou bastante na série As Tábuas da Lei, eu esqueci o nome do livro agora, é Orientações para a Vida, mas o subtítulo é Lei e Direito no Antigo Testamento, se não me falha a memória. Do Hans Bohren, Hans Jupiter, sei lá.
Cadê o Alex?
Cadê o Alex, hein? Mas eu acho muito legal que ele, justamente, ele coloca a lei como orientação para a vida, né? Para um povo que tá agora precisando se nortear. E Deus, então, entrega essa lei. Então, a lei marca, né, a aliança que Deus faz com esse povo, né? Até a gente já explicou quando falou de Deuteronômio, Milho, não sei se tu vai lembrar, mas como a gente vê ali na entrega da lei, até esse tratado do suzerano, né, com seus vassalos e tal, meio que tem essas figuras assim, né?
Ah, sim, o padrão deuteronômico segue essa estrutura vassalo-senhor, sim.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Mas assim, ó, se a lei é só orientação para a vida, né? Se a lei é só instrução, como vocês estão colocando, por que que ela tem esse caráter tão pesado quando uma pessoa não cumpre essa lei? Né? Como eu falei na abertura do programa, os profetas estavam a todo momento apontando para a lei. Então, por que que, se ela é uma instrução, por que que ela tem esse peso tão forte, assim, de, ó, se você não cumprir isso, vai acontecer isso com você e tal?
Olha, inicialmente, é sempre bom lembrar que a lei, como já frisei, não é propriamente um conjunto de preceitos dado. Eu usei no meu livro duas figuras, ou duas reflexões, que é o dilema de Eutifron e uma Torá ao avesso, que são duas reflexões que eu convido os leitores a fazer, que é para tentar entender de onde vem a lei. Porque antes de responder qualquer outra questão, ou sobre sua aplicação e penalidade e consequência, é importante entender a essência, a natureza da lei, o que é realmente de fato essa lei. Porque a abordagem clássica ou tradicional, ou mesmo sistemática, é sempre essa: subdividir, colocar a penalidade, a consequência, e nunca procurar entender a raiz. Por exemplo, quando um legislador vai fazer uma lei, ele tem uma finalidade, um propósito, ele tem um objetivo, tem um motivo que originou aquela lei. Então, quais seriam esses motivos da Torá? Foi simplesmente essa aliança? O que essa lei nos diz? Então, eu não respondi a tua pergunta, eu sei, mas é porque eu quero também fazer essa reflexão e trazer essa reflexão aos ouvintes.
Sim, não, é importante, é importante.
E a gente vai, se for possível fazer, eu quero trazer essas reflexões. Mas respondendo a sua pergunta, é porque a lei, ela manifesta o caráter de Deus. A lei é o caráter de Deus revelado ao homem. E Deus é a fonte de vida, é a fonte de bondade, é a fonte de tudo aquilo que é bom. Se você experimenta esse estado de rebelião ou de rebeldia ou de estar contrário à vontade de Deus, então tudo que você tem é separação de Deus, é separação daquilo que é bom. É a consequência do seu próprio erro, da sua vontade. Por exemplo, vamos voltar ao Éden. As pessoas confundem muito o pecado de Adão e Eva como se o fruto em si fosse mal em si mesmo, se o fruto tivesse uma maldade, ou se fosse uma espécie de pendrive, ou como se Adão e Eva fizessem um download de maldade. Ao comer o fruto, então ele está baixando ali assassinato, prostituição, adultério, mentira, ele está fazendo um download de maldades. E não tem nada a ver com isso, porque a ideia é que se passa, né? O que acontece é que quando é instituída uma árvore como sinal de aliança, assim como a lei foi dada como sinal de aliança, a árvore do conhecimento do bem e do mal é dado como sinal de aliança entre Deus e Adão e Eva, uma vez que Adão desobedece, ele experimenta um novo estado, um estado de rebelião, um estado que ele nunca tinha experimentado, um estado de estar contra Deus, de desfazer a vontade de Deus. A culpa, a vergonha, o medo está sobre ele, é o que ele nunca tinha sentido. Quando Deus chega no jardim e pergunta a Adão, onde estás? Adão está escondido. E a pergunta que a gente faz é: você já viu um amigo se esconder de outro? Você já viu um amigo ficar com medo de outro, não gostar da presença do outro? E Adão tinha esse privilégio, Adão e Eva, de receber, imagina o que é Deus comparecer diante de um homem ou de uma de suas criaturas e lhe dá instruções no final da tarde. Adão tinha esse privilégio de estar na presença de Deus como que pessoalmente. E Deus o procura, ele está escondido. Aí ele revela toda a pecaminosidade que está em seu coração. Ele diz: eu tive medo, nunca tinha sentido medo. Porque estava nu, sentiu vergonha. E tentou arrumar as coisas com Deus, vestindo-se de folhas de figueira. E a gente diz também que as folhas de figueira é a primeira tentativa humana de consertar as coisas com Deus, que são a aparência exterior. Mas a aparência exterior não resolve o que está por dentro. O mal estava dentro de Adão, o relacionamento estava quebrado, e não foi Deus que quebrou. A mesma coisa é o pecado. Deus, ele revela aquilo que é santidade, aquilo que é verdade. Ele diz: não darás falso testemunho, não pode mentir, porque o meu próprio caráter e natureza não aceita a mentira. Então, quando você mente, você está contra Deus, você está ofendendo a natureza de Deus, está entrando num estado de rebelião, experimentando as mesmas coisas que Adão experimentou: medo, vergonha, e às vezes tentando, da mesma forma que Adão fez, resolver as coisas a seu próprio modo, inventando uma pedra, inventando aparência exterior, inventando algum conjunto de leis ou de regra que possa te levar ao céu. Então, o peso da lei, a consequência da lei, ou o peso da lei é quase que proporcional, principalmente no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, à ofensa. Porque quando eu ofendo o meu vizinho, eu tenho uma pena ou uma indenização proporcional à ofensa que eu fiz a ele, isso no âmbito judicial, né? Mas o pecado é uma ofensa contra a natureza e o caráter de Deus. Então, tudo aquilo que vier de retribuição, e nesse sentido Deus é até generoso e gracioso em não trazer a morte logo sobre todos os homens, os reformados gostam muito de frisar isso, e nesse sentido eles estão certos, que Deus poderia exterminar todos os homens agora mesmo, Deus não retribui naquela medida para nós, porque ele é amor e justiça, ele não trabalha, ou seja, a gente não pode separar os atributos de Deus. Então, se Deus olhasse só com a capa de juiz para a humanidade, eu gosto muito de um sermão de Charles Spurgeon, que ele diz que já está consumado. Ele, se a humanidade olhasse o martelo de Deus batendo sobre aquela tábua, né, do juiz ali, sobre a mesa do juiz, né, já está condenado, o homem pensaria duas vezes quando ouvisse a mensagem do evangelho, porque o martelo de Deus ali um dia vai, já está batido sobre toda a humanidade, mas um dia vai ser batido individualmente, né? Na história de cada homem, cada um vai dar conta de si, é o que diz Romanos 14, 12, né? Diante de Deus.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
E eu olho para a lei também do seguinte princípio. Na lei nós vemos repetidas vezes a questão escolher bem ou mal, vida e morte, bem ou mal, caminho A, caminho A, você vai se dar bem, caminho B, você vai se dar mal. E na lei nós podemos perceber que o conjunto global das leis, ela segue exatamente esse padrão. Uma coisa que vai conduzir a morte e uma coisa que vai conduzir à vida. E aproveitando essa definição que o Flávio deu, que é a verdadeira, aliás, né, Torá como instrução, porque quando a gente fala lei, dá aquela da impressão de lei hoje, né, um conjunto jurídico de coisas, né? Mas se a gente reparar bem, a Torá como instrução, resgatando mesmo o conceito verdadeiro dela, a gente vai notar que Deus dá instruções para a vida e para a morte, né? Hoje, a gente não tem muita dificuldade, né? Nós, a mentalidade grega, ocidental e tudo mais, nós não temos dificuldade com aspectos abstratos da nossa fé, né? Hoje a gente fala, ah, Jesus está em nosso meio, mas a gente não fica procurando Jesus, né? Cadê Jesus? Cadê? Porque na nossa mente a gente consegue entender que é uma ideia abstrata, abstrata no sentido que não dá para pegar. Nós cremos pela fé que ele está lá. O Espírito Santo habita em nós. O Novo Testamento, ele nos dá essa definição. Você não encontra isso no Antigo Testamento. Por quê? Porque a mente grega é uma mente material. Material, de novo, não no sentido hoje materialista que nós temos. Material no sentido de eles precisavam de algo visível, de algo palpável, para ter uma noção daquilo que Deus estava querendo ensinar, já que a lei é uma instrução. Então Deus diz, não façam isso porque vocês vão se dar mal e isso vai levar vocês à morte. E aí no Novo Testamento a gente tem aquela coisa, né, morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas o judeu, o hebreu, no Antigo Testamento, naquela época, não tinha essa concepção abstrata da coisa. Então Deus trata com o povo da maneira que o povo entende o mundo. Então se Deus fala isso vai levar vocês à morte, era preciso mostrar que Deus não estava mentindo, que Deus estava falando sério e muito sério. Então quando ele diz, não façam isso pro seu vizinho, porque senão, do contrário, vocês vão morrer. Qual é o conceito da coisa ali? É você ter em alta conta a vida do seu vizinho. É, faz parte do amar o próximo, mas a partir do momento que você deixa o seu boi solto e você sabe, você tem consciência que o seu boi solto, ele é bravo, ele dá chifrada mesmo, e ele pode matar o seu vizinho, e você mesmo assim deixou ele solto, você vai ter que morrer. Por quê? Porque você não levou em conta o respeito pela imagem de Deus no seu próximo. Você não amou o seu próximo deixando o seu boi bravo, solto. Deu uma chifrada e morreu. E você tem que morrer.
Então a lei, na tua perspectiva, é como uma cerca de proteção à vida.
Ela é uma cerca. É que assim, eu entendi o que você quis dizer e podemos encarar dessa maneira, mas ainda assim é muito negativo. Eu gosto de encarar a lei no aspecto positivo, porque Deus ali está dando uma instrução ao povo de que toda e qualquer vida humana é valiosa, porque nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. A partir do momento que eu não tenho isso em conta e eu vou desrespeitar meu próximo, vou manchar a imagem de Deus nele, isso vai me levar à morte. Ah, tá, mas a morte como? Eu não tenho esse conceito abstrato, eu sou um hebreu, eu não tenho esse conceito abstrato de morte como separação de Deus. Então, eu tenho que morrer fisicamente. Era assim que o povo hebreu entendia o mundo na sua época.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
A lei tinha muitos objetivos. Um deles era fazer constituir uma nação. Não existe uma nação sem um código moral.
Além disso,
um deles é esse, obviamente, né? Construir um padrão de unidade. Você vê que, independente de que tipo de grupo de relacionamento humano esteja, grupo social, sempre vai ter um padrão moral que vai ser estabelecido como regra. Então Deus dá o próprio padrão, o padrão de Deus, não o padrão de Moisés, ou o padrão de Arão, ou o padrão de qualquer outra pessoa. Mas Deus oferece o seu próprio padrão para que seja instituído como um padrão moral e unificador da nação de Israel. Esse é um dos objetivos, né? Mas, por exemplo, eu falo da lei como revelação de Deus, porque, que é o título do meu livro, porque a lei, para mim, é o objetivo principal de toda a escritura, não só da lei, é revelar Deus aos homens. Então a lei precisa ser entendida, aí, não falando do propósito e objetivo da lei, assim, enquanto Israel nacional, mas enquanto toda a humanidade, a lei precisa ser entendida como parte desse processo de revelação, entendeu? Ela está dentro do objetivo de Deus, que é se revelar ao homem na pessoa de Jesus Cristo, que é a revelação plena. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Deus vem revelando a si mesmo por meio de eventos milagrosos, por meio da instituição da lei, seja no aspecto moral ou cerimonial, até mesmo na lei civil, e isso vai culminar na revelação em Cristo, da sua própria pessoa. Então, quando a gente entende que a lei é revelação de Deus, eu coloquei esse nome até para as pessoas pensarem que é Deus revelando algo ao homem, mas na realidade não é isso. A pessoa vai ler o livro e vai perceber que é uma revelação de si mesmo. A lei é Deus dizendo o que ele gosta, só reiterando, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. É como um amigo que se relaciona com outro. Se eu não tiver um relacionamento com você, Bibo, você não tem como saber aquilo que me agrada, aquilo que me desagrada. Então a lei faz parte desse relacionamento. Por isso que nesse sentido a lei se revela em graça. Porque Deus está dizendo, olha, eu não gosto que minta. As vidas me pertencem, eu sou o dono da vida, eu criei a minha imagem e semelhança. Você não pode matar, entendeu? Você não pode desonrar o seu pai e mãe, porque eu sou um Deus que zela por autoridade. Eu sou um Deus que zela por isso. Foi eu que instituí a família. Então Deus vai revelando quem é ele mesmo. A lei é uma revelação da pessoa de Deus.
Entendi perfeitamente, né? A lei revelando não só o caráter de Deus, mas o próprio ser de Deus, né? Nesse sentido que você tem falado, então.
Exatamente.
E no sentido, então, de que a lei ela é um símbolo forte da aliança, porque Deus não passa a lei para os egípcios, ele não passa para os sumérios, antes dos hebreus, ele passa justamente para aquele povo que ele começa a constituir a partir de Abraão, e então a lei, nesse sentido, é um privilégio para o povo de Israel,
né? É um privilégio.
E se a gente lê os salmos, vamos pegar o salmo 119 aqui, que a gente não sabe de cor e deveria, né? Brincadeira, gente, mas que é bonito, quem sabe é. Tem uma mulher aqui, vocês sabiam que tem uma mulher aqui em Joinville, a Simone? Ela sabe vários salmos de cor. Eu não sei se ela sabe todos, tá? Mas, gente, quando aquela mulher ia na igreja e o pastor pedia, irmã Simone, venha salmodiar aqui. E, cara, ela começava lá na frente a declarar os salmos. Cara, eu não sei se era assim que os judeus faziam, mas, mano, era de arrepiar. Era um dom que essa mulher, ela deve ter ainda. Eu tô há anos sem ter contato com ela. Mas quando ela começava a salmodiar, meu amigo, olha, até eu, teólogo frio, chorava, me descambava, porque era uma coisa linda, cara, linda. Ela salmodiando e tal. Pena que ela salmodiava na versão Almeida Revista e Corrigida, né?
Não, a Corrigida não.
Mas mesmo assim era lindo, cara. Mesmo assim era lindão mesmo, assim. Era de arrepiar. Então, voltando aqui. Se a gente pega o Salmo 119, ele é um louvor à lei. E aí a gente percebe que a lei não é, como o Flávio já deixou isso bem claro aqui, não era um conjunto de regrinhas pode e não pode, né? Não, era um privilégio para Israel ter a lei, e por isso que ele fala, né? Ele faz essa ode à lei, né? O Salmo 119, ele elogia a lei porque ele reconhece o salmista, né? Ou os salmistas reconhecem que a lei é um presente de Deus para nós, e se nós cumprirmos a lei, nós viveremos super bem, porque a lei preserva a vida, preserva a dignidade, preserva o meu relacionamento com Deus e com o próximo. Então eles não tinham a lei como, ah, que droga, ah, essas regrinhas chatas.
Então aí, Bibo, veja então que nós começamos a mudar um pouco a nossa visão com a lei, mas agora a lei como um aspecto da graça de Deus. Então, nesse sentido, já não faz mais o menor sentido falar um tempo da lei e um tempo da graça. Porque a lei também é uma expressão da graça de Deus para o seu povo. É da lei que vem a questão de amar o próximo, é da lei que vem a questão de amar a Deus, é da lei que vem a questão de tudo isso aí que o Flávio falou, desse relacionamento com Deus. Então o nosso papel hoje é ler a lei e tirar dela os princípios da graça de Deus. Então o nosso olhar começa a mudar agora com a lei.
Mas olha só, ouvindo vocês falarem aí, eu fico pensando agora o seguinte, né? A gente tá pintando a lei aqui como uma coisa muito bacana, legal. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, né? E a gente quer cumprir a lei de Deus, a gente sabe que a lei é algo bom e tal, e que é válida para o cristão hoje. Mas quando a gente fala que a lei é válida para o cristão hoje, surge milhões de perguntas e questionamentos, e eu acho válidos. Vamos pegar o livro de Levítico aqui, que é o livro que até é meio enfadonho a leitura. Gente, não é pecado dizer que um livro da Bíblia é enfadonho de ler, pelo amor de Deus. É, só tô dizendo que realmente a leitura de Levítico é um pouco mais difícil, né? Números também.
Números ainda tem uma certa narratividade, Bíblia, mas Levítico.
Não, Levítico ali, o cara, capítulo 16, 17, 18, 19. Então, vamos pegar Levítico aqui, 18, 19. É uma série de regrinhas, né, de não pode misturar até tecido, aonde erroneamente se fala da tatuagem, né, é o texto clássico, acho que é Levítico 19, 28, que a galera, ó, não pode fazer tatuagem porque tá lá em Levítico 19, 28 e tal. E, gente, ali não é tatuagem, tá? Até a NVI coloca como tatuagem, mas ali a ideia é mais de marcações no corpo, e não marcação com tinta, né? Mas é uma marcação no corpo, é meio que fazer...
como corte, é que é o nome? Pegar uma faca, um punhal e cortar.
É um body modification. Não tem aqueles caras que fazem uns cortes, põem uns chifres, assim, e fazem tatuagens que, na verdade, não são tatuagens com tinta, né? Mas é com a própria cicatriz, a pele e tal. Então, assim, e outra, é uma parada de culto, tá ligada aos mortos, então não tem nada a ver falar proibir tatuagem com base em Levítico. Mas aí eu queria trazer, então, essas leis, né? Então, essas leis valem pra nós? A gente não pode misturar tecido, não pode criar animais, né? Tem, gente, é tanta lei ali que, se eu fosse ler aqui, eu vou até ler, vou pegar aqui a NVT, obrigado Mundo Cristão, o Melhoranza ficou chateado porque não recebeu uma edição, hein, só dando um toque pra Jaque aí, que eu sei que nos ouve.
Tô chateado, mas assim, Deus tá tratando, né, essa questão de guardar mágoas e tal, então isso serviu até pra aprimorar o caráter. Obrigado, Mundo Cristão.
Olha aqui, ó, práticas, ó, a gente tem normas sobre o sangue, né, inclusive tem o texto clássico de 17:11, né, a vida da carne está no sangue e tal, por isso a importância, né, do derramamento de sangue, pois a vida do corpo está no sangue. Aí nós temos aqui o capítulo 18, práticas sexuais proibidas. Aí não pode transar com um monte de coisa, relações sexuais com uma parenta próxima, não pode ter relação sexual com nenhuma das esposas do seu pai, não pode ter relação sexual com a sua irmã, com a sua filha, de nenhuma das esposas do seu pai, com a nora. Os cachorros também não leem Levítico 18. Aí olha aqui, não tem relação com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Daí o 18, santidade na conduta pessoal. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe. Aí tem a questão de honrar pai e mãe aqui, não mintam. Ou seja, até tem uma série de leis aqui que realmente a gente percebe o Novo Testamento reverberando elas, né? Mas de repente vem aqui, ó, não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de sementes.
No capítulo 19 também, que tem o não cozerás o cabrito no leite da sua mãe?
Ah, cara, agora deve ser. Porque agora, eu tô com uma tradução um pouco mais moderna, não sei se vai estar esse cozerás aí que tu falou. Então a gente percebe que tem uma... Eu tô usando só aqui como exemplo, tá, gente? Ninguém contamine sua filha tornando-a uma prostituta. É claro, isso aqui é super válido ainda, né? Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Olha aí, a galera quer ficar dizendo quando Jesus vai voltar. Ó, não como carne em que ainda houver sangue. Por exemplo, quando você vai pedir uma picanha lá, então você, pô, eu não gosto de mal passada, mas tem uma galera que só come a picanha mal passada, aquela que ainda vem, que não é bem o sangue, né? O pessoal diz que é uma outra coisa ali, mas que pro povo leigo é sangue. Mas a minha pergunta é essa, gente, como é que a gente fica com essas leis aqui, Flávio? Há uma separação de leis no Antigo Testamento? A gente ouve falar em lei moral, lei cerimonial, como é que eu entendo, né? Não distorçam a justiça, enfim, tem uma série de orientações aqui. Como é que a gente se posiciona, então? Como é que a gente entende essas divisões da lei? Se é que existem divisões da lei e tal, como é que a gente entende, então, a lei nesse sentido?
Bibo, em termos sistemáticos, né, a lei tem sido tradicionalmente dividida em moral, civil, cerimonial, né? E houve uma época também, principalmente no século XVI, que Jacó Armínio, dividia em preceito moral e positivo. E preceito positivo seria aquilo que Deus manda fazer, por exemplo, o sacrifício de duas rolinhas, uma apresentação da criança, mas aqueles preceitos que não guardam em si um valor moral, né? Ou então a gente não consegue identificar o valor moral imediatamente no cumprimento daquele preceito. Principalmente no que diz respeito ao sacerdotal, né? Então aqui o preceito positivo está mais o civil e o sacerdotal. Mas o que é a lei moral? Aqueles mandamentos que dizem respeito à conduta moral. Acho que, então a gente tem a lei moral, os preceitos morais, as cerimônias estão descritas ali a partir de Êxodo, do livro de Levítico, e as leis civis de relacionamento. Mas, biblicamente, observe só, biblicamente não existe essa distinção. Se nós lermos, por exemplo, Levítico 19, diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Foi o texto que Jesus usou lá no Novo Testamento, 19:18. Mas o 19:19 diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás semente de mistura e veste de diversos estofos misturados não vestirás. Ou seja, no mesmo texto, no mesmo fragmento que há a presença do preceito moral, né, que a gente classifica como moral, também há uma lei cerimonial, ou seja, de rito civil e cerimonial aqui, que é aquilo que pode vestir ou que não pode vestir, que pode misturar ou não pode misturar.
Eles não faziam uma divisão fixa, né? Vamos agora colocar 15 leis cerimoniais, agora 15 leis morais, né? Eles iam misturando, né?
Exatamente. Quando Jesus faz a aplicação no Novo Testamento, ele também não faz essa separação. Nós não vemos essa separação em Paulo, por exemplo, na carta de Gálatas. Pelo contrário, ele coloca tudo de uma forma só. Ele diz a lei. Quando ele fala a lei, ele está falando a Tanakh, né? Ou seja, todo o Antigo Testamento judaico. Então, não há essa separação na Bíblia. Então, nós é que separamos atualmente, e aí eu vi até outro dia até um quadro aí que vocês colocaram, que eu acho que é baseado na Confissão de Westminster, que mostra que a lei civil e cerimonial foi cumprida no quadro comparativo, né? E ficou só a lei moral. Esse é o conceito amplo, né? Amplamente divulgado.
É aí que eu vejo que a teologia sistemática, ao meu ver, falha. Mas continue.
Não, então estamos juntos, porque na verdade não há essa separação. O que falta é entender o que é a lei de fato, para entender o que é válido no Novo Testamento ou não, entendeu? Às vezes as pessoas querem respostas simples e imediatas para questões complexas. Normalmente eu recebo a pergunta assim: a lei vale para o cristão hoje? Essa é uma pergunta defeituosa, não dá para dizer sim, não, porque eu tenho que dizer sobre que aspectos a lei é válida e sobre que aspectos ela foi integralmente cumprida. Então eu não posso só dizer sim ou não. Eu tenho que contextualizar para explicar quais eram os objetivos da lei, o que era a lei, até para poder responder essa pergunta. Então, em determinado aspecto, ou seja, o Deus que não tolerava adultério no Antigo Testamento, ele tolera o adultério no Novo? O Deus que não tolerava mentira no Antigo Testamento, agora ele está aceitando que minta? O Deus que não aceitava a idolatria, a adoração a outros deuses, agora ele aceita? Por óbvio que não. Então, nesse sentido, como o Romanos 7 destaca, 7:12, a lei é santa, perfeita. E eu diria, embora lá não está no texto bíblico, que nesse aspecto a lei é eterna. Porque o caráter de Deus é imutável. Então, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Quando eu digo que a lei é um reflexo do caráter de Deus, John Wesley tem uma frase muito bonita, até depois eu posso fazer aqui a leitura, um trecho comentando sobre a lei, que ele diz que é uma transcrição, o termo que o Wesley usa, que é uma transcrição do caráter de Deus para a humanidade. Então, esse caráter é imutável. Agora, a gente precisa também, só para concluir o raciocínio, entender que a lei é ainda o princípio, é o elementar. E é assim que o Novo Testamento vai apresentar. Quando a gente chegar no Novo Testamento, eu comento mais. Mas a lei ainda não é o essencial. A lei ainda é a revelação em sombras. É como Hebreus mostra. É mais ou menos o seguinte, Bibo. Imagina que você tem um ser humano e você não olha o ser humano. É como o mito da caverna de Platão. Você olha só a sombra da pessoa.
Uhum.
Então, ao contemplar a sombra, você logicamente vê que é um ser humano. Aí você presta um pouco mais de atenção, você vê que é um homem ou uma mulher. Você identifica, é um homem ou uma mulher. Com um pouquinho mais de atenção, você pode ver se é um homem adulto ou se é um jovem ou uma criança. Tudo isso você percebe a sombra. Mas pela sombra você não vê a cor dos olhos, você não vê o cabelo, você não tem intimidade, você não vê os detalhes, você não conhece de fato, assim, a profundidade. Você tem uma ideia de quem seja, do reflexo de quem seja. Eu até também coloquei no livro, sem citar Calvino, mas Calvino fala isso nas Institutas, volume 2, que a lei é como um espelho, né? Que reflete, e também é outro assunto, mas que eu quero deixar um pouquinho mais pra frente. Mas voltando à sombra, a gente pela sombra consegue discernir ali, mas de modo bruto, né? A gente consegue entender de modo bruto. Quando Jesus vem, então a gente entende de modo pleno. Tudo isso que eu estou dizendo, Jesus traduz isso com uma frase muito simples. Vocês ouviram, eu porém vos digo.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
até uma complementação disso tudo que o Flávio está nos dizendo. Por exemplo, o Novo Testamento, ele fala muito sobre a nossa purificação, certo? E nós, de novo, retomando aquela questão mentalidade nossa, ocidental, mentalidade hebraica, 1000 anos mais até antes de Cristo. Hoje nós dizemos, nós devemos estar purificados de toda e qualquer maldade. Nós devemos nos apresentar com coração puro diante de Deus. Nossa vida deve ser pura como reflexo daquilo que Deus fez em nós. Então você tem um monte de versos, de epístolas, de cartas no Novo Testamento, sobretudo Hebreus, falando da purificação do coração, da vida e tudo mais. E nós não temos dificuldade nenhuma em absorver esses conceitos abstratos do que seria um coração puro e uma vida pura. Conquanto isso necessite de explicações, né, o que seria isso na vida prática? Mas a nossa imaginação, ela funciona bem nesse sentido. Os hebreus, não. Então, para que eles pudessem absorver realmente, verdadeiramente, que toda a vida deles, não uma parte, toda a vida deles, integral, a vida integral deles deveria ser pura, Deus dá uma série de leis que fariam eles se lembrarem e seria um método didático, afinal, Torá é instrução para a vida, métodos didáticos, práticos do cotidiano, para que eles se lembrassem que eles eram pecadores diante de um Deus santo e que eles deveriam se apresentar puros. Portanto, a roupa deles não poderia ter a mistura de dois tecidos. A vida deles, eles não poderiam se... Qual o contrário de purificar?
Impurificar.
Se impurificar, eles não poderiam se tornar
se
impuros.
Macular, se macular.
Ó, bonito. Eles não poderiam...
Contaminar.
Exato. Isso, essa contaminação geral vinha desde a roupa. Assim que eles olhassem a roupa deles, eles veriam. Eu estou puro diante de Deus, ou então eu devo ser 100% puro diante de Deus, até as relações familiares. Por isso, nada de se deitar com a sogra, com a filha, com a irmã, com não sei quem, com não sei o que lá. Um outro exemplo que nós temos também, por isso que eu te perguntei do texto de não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe, o que que isso significa? Então você tem leite, era uma coisa que dava a vida pro bebê, e você tem um cabrito morto dentro do leite da mãe. Se ele vai ser cozido é porque, obviamente, ele tá morto. Então, a gente olha isso e fala, puxa vida, eu não devo então comer cheeseburger, porque o queijo é feito do leite, carne, bom, é o cabrito, então eu não devo misturar carne com queijo, então não devo comer Boa. Cheeseburger. Mas não, quando a gente vê leite representa a vida e você, um cabrito que vai ser cozido, ou seja, ele estar morto, nós não devemos transformar algo que dá vida em algo que dá a morte. E aí o nosso amigo Tiago, lá no Novo Testamento, ele dá um exemplo sensacional do que da língua, porque a nossa palavra pode produzir vida, mas pode produzir morte. Então, quando eu digo que toda a lei do Antigo Testamento é válida hoje para o cristão, eu estou dizendo isso, que até este mandamento de não cozer o cabrito no leite da sua própria mãe é sim válido para os cristãos hoje. Não na forma de pegar o cabrito morto e cozinhar no leite da mãe, mas no espírito da lei, no que a lei quer realmente dizer, que é: não transforme algo que deve dar a vida, que deve promover a vida, em algo que se transforme em morte, como Tiago faz o exemplo da língua e as palavras.
Entendi, é meio que o espírito da lei, né?
Que é exatamente isso, a tônica, a alma do Sermão da Montanha. Jesus, ele dá o exemplo da lei, ele pega 6 exemplos da lei e dá o verdadeiro significado do que era isso. Então aí você continua tendo a glória de Deus, você continua tendo o amor a Deus e o amor ao seu próximo.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Até por isso, quando a Super Interessante ela fez alguns anos atrás, vamos viver conforme os padrões bíblicos. Daí a reportagem queria mostrar que é impossível viver conforme a Bíblia manda. E obviamente que o pessoal foi para o Antigo Testamento, né? Onde tem essa série de leis cerimoniais de contaminação e quando a mulher tá menstruada, ela é impura. Mas na verdade, então, dentro dessa tua fala, Milho, não é ser estritamente exatamente como tá ali. Aquilo fazia sentido, então, dessa forma para o povo naquele contexto. Nós devemos buscar, então, o espírito dessa lei. É nesse sentido que você está dizendo? Como, por exemplo, né, fala que a mulher fica impura quando ela está menstruada. A gente não entende que a nossa esposa está impura quando ela está menstruada. Então a gente não segue literal isso aí. É porque tem coisa que parece que realmente é só para o povo de Israel. E aí quando a gente fala que tudo que tem lá é para nós hoje, eu acho que a confusão na cabeça das pessoas, ela é válida, sabe? Porque não é tão simples a gente entender. Por exemplo, eu como carne de porco.
Mas é só pegar o sermão da montanha de Jesus, Bibo.
Entendi, mas é que eu como carne de porco e, se eu não me engano, a lei proíbe, né, a carne de animais com pata fendida, se não me falha a memória. Os adventistas, né, eles não comem carne de porco, se eu não me engano, por causa de proibições. Eu também não sei se são todos os adventistas que seguem à risca isso, né?
É muito complicado a gente analisar a lei desvinculado da finalidade da lei, entendeu? A gente pega um preceito e é como se a gente estivesse descontextualizando ele ou fazendo um anacronismo, trazendo para o dia de hoje, que é mais ou menos o que o Mílio está falando em termos de buscar o espírito da lei. Mas é necessário entender o que é a lei e para que aquela lei foi instituída, antes de fazer qualquer aplicação. Então, qual é o salário do pecado que a Bíblia mostra? É a morte. Quando Adão e Eva transgrediram, qual foi a primeira lei que o ser humano transgrediu? No dia que comerdes dessa fruta, né, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás e sofrer a penalidade tripla, ou seja, morte espiritual, morte física e morte eterna. Então, o salário do pecado, e esse é o recado da Bíblia, né, e da lei, se você for ver lá no quem transgrediu o sábado, quem cometia incesto, quem desonrava pai e mãe, todos esses pecados eram punidos com pena capital. Porque o salário do pecado é a morte. Quando a gente volta para o Gênesis, aí eu gosto de vir do princípio mesmo, né, você vai ver, e o James Boyce, ele pontua isso muito bem no livro Fundamentos dele, né, ele diz que quando Adão e Eva pecaram, eles foram vestidos, né? Eles primeiro pegaram uma veste, que foi as folhas de figueira, tentaram se vestir e não funcionou. Ou seja, a aparência exterior não corrige o que está dentro, né? E depois foi oferecido a eles uma veste dada pelo próprio Deus, que foi a roupa de animais. E eu entendo, agora é uma fé minha que a Bíblia não diz literalmente isso, não está escrito, mas pelo contexto amplo da Bíblia, eu percebo que Adão e Eva tiveram que ver a morte desse animal. Porque eles tinham que contemplar o salário do pecado. E a ideia da substituição. Quando você já vai ver Caim e Abel, a mesma coisa. Abel oferece um substituto, o cordeiro. Quando você vai mais à frente, Noé levanta um altar. E não existia lei, Bíblia, nessa época. Se existia lei, a tradição era oral, entendeu? Era o pai instruindo o filho. Todos os grandes personagens bíblicos, Jó, sacrificava pelos seus filhos. Noé desceu da arca, sacrificou. Por quê? Porque a ideia do substituto dado por Deus, que é o meio dado por Deus, que Deus vai aceitar o homem, e isso é a lei, é o meio que Deus aceita. Deus traz o banido para perto de si, entendeu? Deus instituiu o modo, o meio. Ora, pensa comigo, quando a gente fala hoje em sacrificar um animal para oferecer a Deus, isso imediatamente causa uma repulsa. Já imaginou você cruzar a sua rua aí em Joinville e encontrar alguém sacrificando um cordeiro por aí? Ia ser um negócio meio estranho, né? É muito estranho. Em determinadas passagens, Deus chega a dizer, como em Samuel, diz, eu como carne de touro, bebo sangue de bode, é o que Deus pergunta. É isso que eu amo, isso que me alegra. É como Isaías capítulo 1. Vocês acham que Deus diz até para parar com o sábado em Isaías capítulo 1? Vocês acham que essas festas que vocês fazem que me agrada? Vocês acham que é o sacrifício? Vocês acham que eu estou bebendo sangue? É literalmente o que Deus diz. Mas eu estou provendo o meio. Esse sangue aqui não tem um fim em si mesmo. Ele é uma figura daquilo que havia de vir. Ele em si mesmo, e aí que, como eu falei anteriormente, preceito positivo no conceito de Jacó Arminio, por exemplo, ele em si mesmo não guarda nenhum valor moral. Matar duas rolinhas, sacrificar um cordeiro, não tem nenhum valor moral, mas é um meio instituído por Deus para expiação dos pecados. E por que Deus se agrada desse meio? Por que Deus se agrada desse sangue? Porque esse sangue é figura do sangue do verdadeiro sacrifício.
Ah, entendi. No caso, é a sombra que Hebreus já vai falar, né?
Já vai falar. E aí você vai ver, no conjunto de leis, o sangue sendo motivo de impureza, no sentido do homem se contaminar. Porque tudo aquilo que lembra morte é contaminação, porque a morte está associada ao pecado. E ao mesmo tempo, o sangue é que expia, porque o sangue apaga, porque no sangue está a vida. Então o sangue apaga, ou seja, a expiação pelo o pecado cometido.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Vamos então sair um pouco do Antigo Testamento, acho que já ficou claro essa importância, já conseguimos até fazer links com o Novo Testamento, mas eu quero entender, o Milho já fez também um pouco essa ponte, mas eu quero entender quando Jesus fala aquela frase emblemática de que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Como é que nós entendemos, e ainda já quero emendar outras perguntas aí para vocês falarem à vontade. Então a primeira é essa, qual era o relacionamento de Jesus com a lei, e porque ele disse que não veio abolir a lei, e na cabeça dos fariseus parece que ele veio abolir, porque, pô, esse cara tá fazendo o contrário do que a lei manda, e até a gente tem momentos em que parece que Jesus resgata a essência da lei, isso eu já sei, né? Mas realmente ele não apedreja a mulher adúltera. Então quero que vocês me expliquem essa relação, e com base nessa frase de Jesus, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Não, acho que só essa minha pergunta já dá bastante pano pra manga, né? Depois eu ia perguntar, mas vamos lá, vamos seguir nessa aí que eu acho que já dá um baita pano pra manga, né? Como é que é essa recepção da lei no Novo Testamento?
Primeiro, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Então, primeiro, Jesus, ele viveu a lei. Jesus, ele não desonrou a Deus em nenhum momento, e todos os aspectos da vida dele, ele cumpriu a lei, no sentido de amar a Deus e amar ao próximo, né? Só tô colocando assim pra gente desenvolver depois, tá? O outro aspecto é que existem aspectos na lei que apontavam para Jesus, e aí a gente fala dessa sombra do que viria depois, principalmente em Hebreus. E o terceiro aspecto aqui é que a morte de Jesus, ela foi um cumprimento da lei, porque uma vez que Jesus assumiu os nossos pecados e o pecado gera a morte, então a morte de Jesus foi um cumprimento da lei. Então tem esses três aspectos.
Sim, eu entendo e concordo contigo, mas eu fico pensando isso, essa fala de Jesus, será que então essa fala de Jesus, quando ele fala para os discípulos, eles não tinham noção da morte expiatória de Jesus? Então tu tá dizendo que nessa fala de Jesus já tem um tom escatológico ali, gente, eu vim cumprir a lei, apontando para o seu sacrifício na cruz? Mas os discípulos não entendiam dessa maneira, né? Eu imagino se a gente pensar agora com a cabeça dos ouvintes primários de Jesus.
Claro, mas assim, Mateus, tô pegando agora aqui o discurso do sermão da montanha em Mateus, porque é o mais completo, e Mateus é justamente o evangelho do reino. Então você vê, então sempre é reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Então todo discurso vai ter esse tom escatológico, né? Então sim, faz parte, está entranhado em Mateus essa questão escatológica.
Eu concordo contigo e eu defenderia ela em última análise, mas eu tô tentando pensar com a cabeça do ouvinte primário, sabe? Pra ele deve ter sido uma confusão violenta isso, né? Como assim tu veio cumprir a lei e tu não tá apedrejando a prostituta?
Então, aí vem aquele episódio com Felipe, onde Felipe fala assim para Jesus, que Jesus diz, eu vou para o Pai, Senhor, então mostra-nos o Pai. E ali eu vejo que Jesus ficou meio bravo com Felipe, como se Jesus dissesse na linguagem de hoje, né? Caramba, Felipe, eu fiquei com vocês até agora e você ainda não entendeu que quem vê a mim vê o Pai. Então assim, a gente vê que os discípulos, nesse momento primário, eles não entenderam nada da mensagem de Jesus. Eles vão começar a entender alguma coisa depois da ressurreição de Jesus.
Sim, isso é fato, isso é fato.
Então, assim, mas será que os discípulos entenderam? Não, eu creio que não entenderam nem isso e nem quando já estava mais claro. Jesus falou, quantas vezes Jesus falou, eu vou morrer. É necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Aí Jesus morreu, ressuscitou. O que aconteceu com eles? Fugiram. Corre, se esconde. Quer dizer, nem quando Jesus foi claro, eles entenderam. Quanto mais falar, então eu vim cumprir a lei. Né? Então não entenderam no primeiro momento, mas depois eu creio que vieram a entender, tanto é que as derivações desses ensinos de Jesus se transformaram em cartas do Novo Testamento.
A lei no Antigo Testamento, ela é dada a um povo que foi escravizado. E aí tem alguns aspectos interessantes, né? Por exemplo, um escravo, se você assistir um filme da escravidão recente aí dos negros africanos, você vai ver que ele não tem a mentalidade de partir, aquela iniciativa, porque ele foi sempre dominado. Então Deus necessariamente tirou um homem com cultura, ou seja, na visão de Deus, aqui aplicando a visão de Deus, tirou um homem com cultura, com conhecimento dos dois mundos, hebreus e egípcio, e colocou esse homem que não tinha idade de escravo para liderar o povo. Você vê isso no Novo Testamento na pessoa de Paulo. Paulo é uma pessoa que é de dois mundos, grego e judeu, que não tem a mentalidade, não tem o conhecimento rabínico, mas também tem a cultura helenista, né? E aí pega essa pessoa que pode transitar entre judeus e gentios. E ele se torna aquele que expande, né, o evangelho. Mas voltando à sua pergunta em Jesus, a lei é dada como rudimentos. É assim que Hebreus vai apresentar, Hebreus 6 e Gálatas também, os rudimentos antigos, Colossenses, né, os antigos rudimentos. A lei é um conjunto de preceitos externo de fazer ou não fazer. Faça isso, não faça isso. Faça aquilo, não faça aquilo. Faça aquilo outro, não faça aquilo. A lei em Gálatas é comparado com um professor. A palavra grega é paidagogos. Esse termo paidagogos, ele é interessante, que é a origem da palavra pedagogo, porque ele era aquele escravo romano que tomava de conta das crianças, era responsável pela educação das crianças. E alguns vão dizer que o paidagogos era aquele até que cuidava da segurança para que a criança não fosse molestada, porque a cultura grega trazia essa questão da pederastia, né, de molestar jovens. Então era aquele protetor. O paidagogos era o protetor, aquele que acominhava com a criança até a adolescência e juventude, cuidando dele e ensinando ele, dando a educação. Rapaz, é fantástico quando eu leio isso. Paulo diz, olha, a lei é como o paidagogos. É aquele que agarra na nossa mãozinha e diz, é necessário orar por Israel. Aquele que agarra na nossa mão e agarra na mão e diz, fecha os olhos para orar, dobre os joelhos para orar. Entendeu? Esse é o paidagogos. Aquele que ensina os primeiros passos, o elementar, o básico. Mas uma vez que eu saí da sombra, que eu conheço aquilo que é pleno, eu não preciso estar agarrado na mão do paidagogos, do aio, do professor. O professor não... Dá para entender isso?
Tô começando a entender.
Uma vez que eu atinjo a revelação plena, uma vez que eu conheço a Deus quem é de fato, usando o texto que Milho diz aí de João 14, quem vê a mim vê o Pai, a Filipe, ele está dizendo, como é que você não me conhece? Eu estou bem aqui. Tudo que a lei almejava, a redenção do homem, a purificação do homem, a pureza da humanidade, a restauração da criação, sou eu. Eu estou aqui na tua frente. Tudo que a lei objetivou com todos aqueles rituais e sacrifícios está aqui agora, diante de você. É muito precioso. E aí eu gostaria, por isso que eu fico feliz aí pelo convite e agradecido pelo convite, porque eu acredito que essa é uma das questões fundamentais da fé cristã e mal compreendida. Jesus, e aí Paulo vai dizer em Romanos 10, 4, é o cumprimento, o fim da lei. Esse fim tem mais sentido de finalidade do que término.
Finalidade, exatamente.
Opa, opa, não, para, agora vocês têm que ir devagar.
Não é Jesus é o término da lei, Jesus é a finalidade, exato.
Romanos e Paulo vai apresentar Jesus dizendo, né, por agora, ou seja, Paulo vai dizer, né, que agora nós seremos contra a lei, agora está liberado pecar, agora pode fazer o que quiser. Evidentemente que não. Se nós, quando estávamos vivos para a lei, eu posso pontuar sobre isso, que é um ponto muito importante, mortos para a lei, para o pecado. Esse entendimento eu creio que é pouco difundido, poucos cristãos realmente conseguem compreender a profundidade dessas palavras, mas ele vai dizer, é óbvio que nessa aliança que Deus estabeleceu, e é um pacto, uma nova aliança, ele não aceita aquilo que na antiga podia se descumprir, entendeu?
Não, não entendi. Não, eu não entendi. Vamos devagar, vai lá.
Nós temos uma constituição nova, é uma vigência nova, mas que incorporou os preceitos da antiga.
Ou seja, depois de Jesus, Jesus morreu, ele cumpriu a lei, nesse sentido como vocês falaram anteriormente. Ok, então agora nós temos uma nova vigência, é isso que você quer dizer. Nós temos então a lei agora numa nova configuração a partir de Jesus Cristo.
Uma nova vigência que não, porque quando a gente diz que a lei não vale, dá uma ideia de desprezar a lei. Ah, desprezei a lei, não serve para nada, como vai chegar na hipergraça ou nos antinomianos aí, que desprezam totalmente, como a heresia de Marcião, é desprezando totalmente o Antigo Testamento, e não tem nada disso. O que acontece é que o novo pacto é superior ao antigo, porque o antigo era uma sombra e o novo pacto é o pleno conhecimento. O antigo pacto era um conjunto de preceitos externos, como eu vinha dizendo. Faça e não faça. O novo pacto mudou toda a conceituação. Em vez de faça, a ordem agora seja. Em vez de estar exteriormente a lei ser uma manifestação exterior de obediência ou de relacionamento com Deus, agora flui como um rio de água viva de dentro de nós. E Jesus diz assim: se a vossa justiça não for superior à deles, vocês estão em maus lençóis, porque o Espírito de Deus que se revelava no momento do encontro ali na tenda da aliança habita em vocês. O Espírito que disse não adulterarás, agora ele mora dentro de você.
Entendi.
Entendeu? Uhum. Então, como é que ali atrás ele disse que adultério era pecado? Esse Espírito que revelou isso e Deus que entregou a Moisés, agora que mora dentro de você, vai dizer que adulterar é permitido. Ele está com outro pensamento? Não está. Mas só que hoje nós não temos mais aquela perseguição ou obrigação de cumprir os preceitos externos. João vai dizer isso expressando do seguinte modo: que o Espírito será nosso professor, que ele vai nos direcionar aquilo que devemos fazer. É certo que nem tudo nós conseguiremos discernir imediatamente. Eu não vou desprezar o professor, principalmente nos primeiros passos. Eu vou pegar ali o professor e aprender o elementar. Mas enquanto eu precisar de alguém dizer para mim que eu tenho que orar pelos fracos e oprimidos, eu sou uma criança, entendeu? Uhum. Enquanto alguém precisar me dizer que eu devo andar em santidade, eu sou como criança. Mas uma vez que eu chego à maturidade, eu não preciso mais do professor.
E aí, no caso, não é uma vida sob a lei, mas uma vida sob o Espírito.
Calvino, ele diz que andar no Espírito não é rasgar a lei, mas ter a lei gravada dentro do coração.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
É exatamente essa questão da diferença letra da lei e espírito da lei que Paulo vai desenvolver depois, né? Até baseado, suponho eu, em Jesus no Sermão da Montanha, porque Jesus fala: ah, vocês ouviram que foi dito, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que já olhar torto pro seu irmão ou mesmo xingar de imbecil, racá...
Peraí, porque eu olho torto para todos os meus irmãos.
Exato. Então, já pecou. Então, o que os fariseus faziam? E aí é muito simples. Eles pegavam a letra da lei, né, que estava lá. Ah, tá bom, então fala pra não matar. Bom, eu nunca peguei uma faca, um punhal, uma espingarda, matei ninguém. Só que no coração deles, eles desprezam todo mundo, eles já mataram dentro deles mesmos o próximo. E o que é isso? Você negou a essência de Deus, você negou a imagem de Deus. Porque esse racá, quando Jesus disse, isso é só um exemplo, né, do não matarás, mas isso vale, assim, estendido para todos os outros mandamentos. Esse racá simboliza algo que não tem a menor utilidade. Então você diz: ah, você olha torto pro seu irmão e fala, né, mas é um imbecil.
Há quem diga, até acho que não sei se foi o Stott que falou, que esse raca remete até ao cuspe, né? O próprio som do cuspe.
É, tem a questão onomatopeica, mas tem também a questão que raca, a palavra raca no aramaico, tem essa questão de algo que não serve para nada. Então, você olha para o seu irmão e fala, puxa, é um imprestável, não serve para nada. Quer dizer, você já matou ele no seu coração. Então, fica muito fácil quando a gente pega a letra da lei, fala, não, eu nunca matei ninguém, nunca peguei um revólver, dei um tiro em ninguém, mas dentro do seu coração você despreza todo mundo, quer dizer, pecou, e aí que tá, você depassa, não é depassa, você ultrapassa essa questão, é que depassar é francês, você passa o que a letra da lei diz pra atingir aquilo que a lei sempre quis dizer, que é o espírito dela. Você glorifica a Deus e você também ama o seu próximo, entendeu? Então, é isso que depois Paulo vai falar. A letra mata, o espírito edifica, essa questão toda que a gente às vezes confunde espírito da lei e letra da lei, né?
Falando de Jesus, Bíblia, só concluindo, Jesus nasceu sob a lei, foi circuncidado, foi apresentado, né, no templo, seguiu e cumpriu toda a lei de Deus, todos os princípios estabelecidos por Deus, mas quando chega bem aí no sermão, ele faz aquela ampliação da lei, porque a lei é o princípio elementar, fundamental. Não matarás. Então, um judeu, ele poderia entender, ou podia ter algum targum lá, dizendo que poderia bater. Não existe, né? Eu tô só supondo, né? Poderia bater e espancar até deixar pra UTI, mas não matar, entendeu? Então, quando você pega o texto seco, a letra seca, aí você chega a essas interpretações absurdas, né? Se você descontextualizar do objetivo. Então, Jesus, ele diz, vocês ouviram o elementar, Deus começou uma revelação lá. Eu, porém, vos digo, porque aqui está quem é superior à lei. Quem deu a lei para vocês foi eu. Então, eu, porém, vos digo. Isso também é uma afirmação de superioridade de Jesus em relação à lei. Eu, porém, vos digo. O sentido real, ou o objetivo último de Deus ao dizer não matarás, é que você ama o seu próximo.
Exato, e é por isso, Flávio, só desculpa até te cortar, mas você deu uma saída aí que é sensacional, não posso perder. Justamente por isso que você falou agora, Flávio, que eu sou contra, por exemplo, a teonomia. Porque a teonomia, você vai pegar a letra da lei e vai tentar aplicar a letra da lei. Você não vai pegar o espírito da lei, que é glorificar a Deus e amar ao próximo. Você vai pegar a letra fria, estática da lei e vai tentar aplicar a forma e não a norma da lei.
Então, Jesus, a gente pode falar mais de teonomia também, eu gostaria também de pontuar.
Não, mas manda bala, aproveita.
Jesus cumpre cada detalhe, mínimo detalhe da lei, mas, e aí que entrava em conflito com os fariseus, explicando a raiz, o objetivo, como o Milho está falando aí, qual foi a palavra que ele usou? A essência, né? A essência da lei. A lei é um princípio básico. São 10 normas. Quando Deus vai apresentar para Israel, ele disse, olha, eu vou dar 10 normas para você. Ninguém pode cumprir. Israel era para compreender que não poderia cumprir aquelas 10 normas. E nesse sentido, e agora eu vou falar, a lei é como um espelho, né? A lei revela a santidade de Deus e revela a minha pecaminosidade. Eu digo, ah, eu estou bem, eu não transgrido a lei. Se você fala com pessoas na rua, ele vai dizer, ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou às festas. Exato. Mas uma vez que você coloca diante do espelho, aí você vê um dos objetivos da lei. Está em Romanos 3,19. Para que toda a boca se cale. Então a lei foi colocada como um meio equânime ali, igualitário, colocou todo mundo, Romanos vai dizer isso, porque colocou a todos debaixo do pecado. Porque quando você olha para a lei, entendeu?
A lei revela o nosso pecado.
Pois é, quando você olha para a lei, você vê, eu sou um pecador. O pecado é a transgressão da lei.
Que é uma definição do Novo Testamento, é incrível, né? Pecar é a transgressão da lei.
É, a armatia e a nomos lá, é a relação direta do pecado com o ser contra a lei, ou transgredir a lei. O que é um crime? Um crime é quando alguém transgride a lei. Eu uso esse exemplo no livro. Imagina que uma pessoa, um homem bom, eu assisti no livro, no filme Corajosos, né? Gostei muito desse exemplo. Um homem bom, um homem reto, um homem que foi crente a vida toda, glória a Deus, aleluia, sempre um bom cristão, e é um homem sério e correto, mas um dia ele sai de casa irritado, brigou com a esposa, e vai passando no sinal, alguém avança o sinal vermelho e bate no carro dele. Então ele desce ali educadamente, vai falar com outro motorista. O outro motorista fala as piores coisas pra ele. Então ele perde a cabeça, vai dentro do seu carro, pega uma chave de rodas, retorna onde aquele outro condutor e dá-lhe um golpe fatal. Aí a pergunta que eu faço, quando este nosso suposto homem bom for chamado diante de um juiz, ele vai comparecer diante de um juiz criminal porque ele era um homem bom ou porque ele transgrediu a lei e cometeu um crime?
Por causa da transgressão.
Logicamente ele vai porque ele cometeu um crime. Se o juiz for bom, vai inocentar ou vai condenar? É óbvio que o juiz vai levar em conta a vida pregressa dele lá e os bons antecedentes, mas isso não vai ser suficiente para perdoá-lo. Se o juiz considerá-lo e libertar, isso não vai ser considerado justiça. Isso é uma injustiça. O assassinato precisa ser reprimido. O juiz, santo juiz, se for o nosso, no caso, ou o juiz humano, precisa dar a sentença e condenar para que a justiça seja cumprida. Aí a pergunta que eu faço é, quantos assassinatos são necessários para fazer de um indivíduo um assassino?
Boa pergunta.
Quantos assaltos ou roubos um assaltante, um ladrão, precisa cometer para ser feito um ladrão? Então basta um só. Um assalto e ele é um ladrão. Um assassinato, ele é um assassino, uma morte. E assim mesmo o pecado. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Um pecado nos faz pecador. Por um pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Por um pecado, nós recebemos, ou somos dignos da justiça, da justa sentença do juiz. Eu comparo isso como um galão de água limpa que recebe uma gota de cianeto, de veneno. A água pode estar limpa e branca como for, mas uma gota de veneno num lindo banquete, num galão de água, é o suficiente para não tornar mais, né, para tornar aquilo impuro ou venenoso, quer dizer que não pode mais ser consumido. A mesma coisa é o pecado. Deus é santo, totalmente puro. O Paul Washer gosta dessa mensagem, né? Que Deus é santo. E se Deus é santo, não tolera o pecado. Quantos pecados? Milhares de pecados? Não, um só. Por isso Tiago resume isso, dizendo em Tiago 2:10, dizendo que aquele que transgride um mandamento da lei é como se tivesse transgredido a todos.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
A gente vê o que a lei realmente já desde lá de Moisés queria enfatizar, que não era só esses aspectos externos, né? Porque a Torá, sendo instrução, ela queria desde aquela época apontar o quê? A nossa condição de pecador. Não a nossa forma externa, não a nossa aparência, como era o caso das outras religiões em torno ali da Palestina, onde as pessoas faziam seus rituais, que na verdade elas precisavam de chuva. Elas precisavam de chuva justamente porque elas precisavam da colheita. Precisavam da colheita porque precisavam do trigo e precisavam do trigo para comer. Então elas tinham essa relação meio mercantilista com Deus delas, né? E fora também, né, Flávio e Bibo, que aqueles povos, eles nunca sabiam de fato se o Deus deles estava contente, estava irado. Eles não tinham um parâmetro. E quando Deus dá a lei ao povo, primeiro, é uma lei para regular um relacionamento. Então aí zera essa questão de uma relação mercantilista, né? Um Deus distribuidor automático de bênçãos ou de produtos que eu preciso. Ela aponta muito mais para essa condição de vida, como eu estou, ou então quem eu sou diante de quem Deus é. E aí eu olho para a lei e vejo, puxa vida, eu sou um pecador, estou longe de Deus porque Deus é santo. E aí nós vemos que Jesus no Sermão da Montanha, e aí para você ouvinte que está nos acompanhando também, retome lá, acesse a nossa outra série aqui de episódios, né, a nossa outra série aqui no Bibotalk sobre o Sermão da Montanha, a série Reino, e lá a gente desenvolve um pouquinho melhor esses ensinamentos de Jesus, né? Mas não por acaso, Flávio, o primeiro ensino, né, a primeira palavra de Jesus para os seus discípulos no Sermão da Montanha, qual é que é? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É justamente reconhecer a nossa condição de ruptura, a nossa condição que diante de Deus nós não somos nada. Mas como é que eu tenho essa consciência? Qual é o meu parâmetro? Ou, usando até o seu exemplo, qual é meu espelho? Como eu posso ver o quanto eu sou pobre? Pela lei. Então a lei, ela não vai me justificar, a lei não vai me salvar, a lei não vai me tornar melhor, mas a lei vai permitir que eu me veja, e não me veja só externamente. Ah, a minha roupa não está com dois tecidos misturados. Ah, eu não cozinho cabrito no leite da mãe dele. Não, não. Isso é para instruir, Torá, que a minha condição interna diante de um Deus santo, que também é outra prescrição de Levítico, sejam santos porque eu sou santo, é justamente a lei que vai me dar esse parâmetro, e é justamente a partir daí que Jesus começa a desenvolver os seus ensinos.
É necessário compreender o rito sacrificial, desde a imposição de mãos, e da imposição de mãos do sacerdote, né, da necessidade de derramamento de sangue e todo aquele conjunto de preceitos. Aqueles preceitos, cada um deles remete a alguma coisa ou alguma figura em Jesus. Mas tem uma coisa que eu não coloquei no livro, mas numa nova edição eu pretendo colocar, que é a impossibilidade da lei. A lei não pode nos justificar, como você falou, né? E isso está em Romanos 8, em 2 Coríntios 3. A gente vê isso, e Deus é tão perfeito, magnífico, que ele faz isso meio de Josué como figura, né? Como figura, como tipologia para nós de Jesus. Tanto que Josué, né, é o mesmo nome de Jesus e Yeshua, né? A pronúncia que quer dizer Jeová salva, né? Mas antes o nome de Josué não era esse. Qual era o nome de Josué? Era Oséias, Salvador. Olha só, Deus vem com Moisés, que recebe a lei e as promessas. a lei era para dizer para nós que a gente deve buscar a Deus, que nós devemos cumprir aqueles rituais para ter o perdão de Deus. Ou seja, nós não vamos cumprir moralmente ou à risca, mas que nós necessitamos de misericórdia e graça. Então a lei vem com Moisés, Deuteronômio, mas não entra na terra prometida. A lei não pode tirar, assim como um espelho não pode limpar um rosto sujo. A lei não tem como limpar aquele que se mira nela. E Paulo diz que é impossível para a lei. Então Deus levanta um sol a Moisés com o nome de Oséias. Mas Deus disse: olha, Oséias, teu nome vai ser agora Javé Salva. O Senhor salva. O mesmo nome de Jesus, o Salvador. Então você vai ser um general que vai conquistar todas as promessas que eu fiz a esse povo. Então Josué atravessa o rio e sai conquistando tudo. E nenhum inimigo pode ficar diante dele. Porque ele é a exata figura ou tipo de Jesus. Aquele que cumpriu a lei, foi além do que a lei podia ir, e conquista todas as promessas que existiam na lei, mas que a lei por si só não poderia nos dar. Eu acho isso também, foi depois que eu já tinha editado o livro, aí eu veio essa, Deus me deu esse discernimento. Ele disse: olha, mas veja essa comparação, que Josué é aquele general que nenhum inimigo pode ficar diante dele, e que conquista todas as promessas, que conquista toda a herança para o povo de Israel. Jesus é exatamente isso, aquele que cumpriu a lei, que nos dá a liberdade da lei, agora nós somos livres da lei, e que conquistou tudo aquilo que nós precisávamos para nós, foi aquele que nos conduz, né, à terra prometida.
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Agora, um outro exemplo muito legal que eu vejo também no Antigo Testamento de graça e misericórdia a partir da lei é no livro de Rute. Assim, a gente tem toda aquela novela, né? Aquele clima de novela com as tensões, as reviravoltas, o plot twist e tudo mais, né? Aquela tensão que fica no ar antes do desfecho final e tudo mais. Só que tudo aquilo só foi possível porque houve graça e misericórdia de uns para com os outros. E mais no finalzinho ali, né? Do meio pro final, quando Boaz, ele permite que Ruth fique ali no campo, né, e tudo mais. E depois, antes de casar com Ruth oficialmente ali na porta da cidade, ele procura lá o outro parente, né, o outro pretendente, justamente para ver se ele não queria, né, tomar ali as vezes. Mas tudo isso por quê? Porque estava prescrito na lei. E nós vemos como Boaz tratou Ruth, né, deixando ela ali no campo ou fazendo este negócio, né, com o outro parente, tudo sob a lei. E numa demonstração de graça para com Ruth, numa demonstração de graça para com Noemi. Então vejam, quando a lei ela é bem aplicada, quando alguém entende o propósito da lei, o espírito da lei, porque Boaz ali ele foi além até do que a lei prescrevia em termos do que estava escrito. Por quê? Aí uma opinião minha, ele leu, ele sabia daquilo, mas ele sabia também que o caráter da lei, a essência da lei, transmitir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de uma forma que as outras pessoas também possam ver e experimentar essa graça e misericórdia a partir das nossas vidas. Então Deus age por meio das outras pessoas também a partir da nossa vida. Então, a exata e a perfeita aplicação do verdadeiro sentido da lei gerou graça e misericórdia, que é exatamente o que a lei queria dizer, e não essa coisa fria, impessoal e muitas vezes negativa que a gente observa. Ah, o Deus da lei era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Não! Quando a lei é perfeitamente vivida na sua essência, na sua plenitude, nós temos graça, justiça e misericórdia.
Quando eu falei que no início, logo da gravação, que a Bíblia é a revelação de Deus e a lei tem que ser entendida assim, você vai vendo a tipologia de Cristo em cada uma das histórias, né? Você vê que a ideia do remidor, aquele que vem e resgata ou paga a dívida ou resgata um parente, ou no caso de Boaz, assumiu, né, o casamento com Ruth, né, é a figura de Cristo, aquele que paga o débito, ou que é o nosso remidor, é aquele que nos une, né, que nos resgata da dívida. Colossenses vai dizer que rasga, né, escrito de dívida que era contra nós, porque o pecado ele também é explicado com essa natureza de dívida pecuniária, porque a dívida pecuniária levava à prisão.
Então, o que é dívida pecuniária? Refresca?
A dívida pecuniária é um débito, é um pagamento. É como a viúva foi procurar o profeta e disse: olha, o meu esposo faleceu e ele era discípulo do profeta. E agora estão me cobrando a dívida. Então, vai ser aprisionado tanto eu quanto toda a minha família. Vão se tornar escravos. Porque enquanto não pagar a dívida, eles são escravos. Até que chegue lá o ano do jubileu e seja remido, os escravos sejam libertos, ou o sétimo ano, né? Ou o quinquagésimo. Para que haja uma remissão de dívidas. Mas enquanto isso, a pessoa tem que ser escrava. E ela vira pro profeta e o profeta diz: o que tu tem em casa? Ela diz: eu tenho só uma botija de azeite. E ele faz um milagre com a botija de azeite para que aquela mulher não seja escravizada. Nessa situação de escravidão, também existia a figura do remidor. E lá no Novo Testamento, já no contexto helênico lá, e romano, significa aquela pessoa que paga a dívida do escravo, porque o mercado de escravos era algo comum. Então a pessoa estava ali aprisionada, acorrentada, e alguém vinha, não era muito, era raro, mas acontecia, e se afeiçoava de algum dos escravos, ou por um motivo qualquer, pagava o valor equivalente e punha aquele escravo em liberdade. Essa figura que Jesus usa, da pessoa que está escravizada, né, que o Novo Testamento usa, né? Paulo usa isso em Efésios também, né? Essa figura, a pessoa está escravizada e é posto em liberdade. Alguém paga.
É o litron lá de Marcos? Litron, o termo litron no grego, agora não.
Olha, agora eu também eu não lembro. Então, nós somos postos em liberdade. Aí Paulo vai colocar isso, dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém que faça. Eu gosto de uma exposição, e talvez no Brasil, assim que eu tenho visto, existem alguns autores aí, mas que eu tenho visto maior clareza e precisão mesmo é do reverendo Augusto Nicodemos. Tem um vídeo dele sobre Romanos 7, ele comentando, fazendo comentários sobre Romanos 7, do 1 ao 4, que é um dos textos essenciais aí para entender essa questão da lei no Novo Testamento. Paulo usa a expressão dizendo, ele usa a ideia do marido e da mulher, né? Ele diz: enquanto o marido for vivo, a mulher tem a obrigação para com o marido. Mas morto o marido, ele está livre. Então, trazendo o contexto de hoje, imagina que existe um marido que cobra da mulher: faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faça aquilo, e coloca até um valor extremado, coisas que a mulher nunca vai conseguir fazer. E ela vive ali oprimida e decepcionada, porque ela jamais vai conseguir agradá-lo, ela não tem como atingir aquele nível de exigência ou padrão que o marido tem. Então ela pensa: poxa, eu já quero que esse marido até morra. E é o que Paulo diz: morrendo o marido, né? Morrendo o marido, ela está livre para ser de outro. Só que o marido dela é um atleta, é o que o Nicodemos disse, é um atleta lá, é tri, né, aquele triatleta, né, que corre, nada e anda de bicicleta, e o cara não vai morrer tão cedo. Então Deus dá uma resposta lá em Romanos 7. E esse atleta é a figura da lei. Ela não morre. Ela nunca vai morrer. Porque a revelação do caráter de Deus, ela não morre. Então, como Deus vai resolver esse dilema? Como a noiva vai correr com o caráter de Deus? Paulo diz no verso 4: mas vós estáis mortos para a lei. Quem morre é a esposa. A solução de Deus é a esposa que morre, para que ela possa ser liberada e assim poder casar com outro. Se você com a Bíblia aí próximo, pode ler Romanos 7:4. Eu quero até fazer a leitura aqui.
Deixa eu ler aqui na NVT. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus.
Quem morre é a esposa. Ou seja, se eu tenho um pacto ou se eu tenho uma obrigação com este marido, que é a lei, agora eu estou morto. O que esse marido pode me cobrar? Toda a penalidade da lei resulta em morte. O salário do pecado é a morte. Sim. Então, mas se eu já morri com Cristo, e Cristo ia ali figuradamente, mas Cristo morreu de fato, né? Toda a penalidade da lei já foi paga. E eu estou livre, no caso do casamento, porque eu já morri. Eu posso ser de outro, que é a figura que ele disse. Então, nós estamos unidos com Cristo. A lei não pode nos cobrar porque nós já morremos. Paulo vai dizer isso em Gálatas assim: eu já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morre na cruz, nós morremos junto com ele. Toda a penalidade autoridade da lei, nós aceitamos, nós morremos. Aí nós morremos, a Bíblia vai usar, para nós mesmos, para vivermos para Deus. E eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a lei não tem poder sobre mim, porque simples, pelo simples fato, porque para a lei eu estou morto.
E é por isso então que a salvação também não é pelas obras da lei.
Exatamente, porque se fosse pelas obras da lei, ninguém seria salvo. Romanos 3 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo diz no versículo 20, mas eu não saberia o que era pecado, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Aí você pensa, poxa, começou a existir pecado só depois da lei? Paulo vai explicar. Como isso pode ser possível se a lei veio 430 anos depois da promessa? Ou seja, entre Abraão e Moisés, no Sinai, tem 430 anos. E quem cometeu pecado nesse período? Não era pecado? Deus não considerava pecado? E quem cometeu pecado antes de Abraão não era pecado? Continuava sendo pecado, mas vindo a lei, o pecado é exposto. Antes da lei, o pecado está como oculto. Desagrada a Deus, Deus não aceita, é digno de morte. Não importa. O pecado é pecado antes da lei, com a lei e depois da lei. A lei não cria pecado. E essa reflexão que eu coloco no livro, ela simplesmente o expõe. Entendeu? Sim, ela bom. Só traz a luz. E é isso que Paulo diz. Eu não saberia que cobiça era pecado até que a lei me dissesse. Não cobiçarás.
E por isso que ela é o pai da Gogo, né? É o professor que ensina. Não é por esse caminho, porque esse caminho aí tá errado. O caminho certo é esse. Faz sentido?
Isso mesmo. Então, o pai da Gogos, ele vai nos direcionando naquilo que é elementar. Mas aí que eu quero chegar, Bíblia. Eu não preciso escrever os 10 mandamentos e colar na porta da minha geladeira, na porta do meu guarda-roupa, no meu quarto. Eu não preciso correr atrás de preceitos externos, por alguns motivos. Primeiro, porque a justiça que entra em mim foi a que Cristo cumpriu, e não a que eu realizo. Segundo, porque a misericórdia, ou a penalidade, né, figuradamente, eu já sofri com Cristo, eu já morri para mim mesmo. A lei não pode mais me cobrar nada, eu estou morto, eu estou escondido em Cristo. A lei não tem como me cobrar. Então, quando eu cumpro a lei, e olho para a lei no sentido de cumpri-la, eu estou fazendo puramente por amor a Deus, e porque o Espírito da lei, aquele que soprou a lei no Antigo Testamento, ele habita dentro de mim. E ele não está dizendo uma mensagem nova agora, dizendo que é para adulterar. Pelo contrário, ele está confirmando a razão porque o adultério é pecado. O adultério é pecado até na própria figura de Jesus com a igreja. Olha que Jesus, que Deus usa essa figura do casamento. Porque Deus entende Jesus e a igreja como uma coisa só, unidos eternamente para todo sempre. Ele diz, e coloca isso no casamento, o homem se juntará ou se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. Eu vejo vocês dois como um só, como algo santo. Tudo que é fora disso, desse relacionamento, é pecado. Porque eu instituí esse relacionamento do marido e da mulher. Cristo é comparado assim, como um só. Ele é sendo cabeça e a igreja como fazendo parte dele. Não é uma outra pessoa. É ele, é um só. Deus olha e vê um só. Cabeça, corpo, unidos eternamente. Marido e mulher estão casados. Porque Cristo a resgatou, usando o exemplo do milho de Boaz. Cristo a comprou. Cristo pagou a dívida por ela. Cristo assumiu toda a lei, usando aí o exemplo oportuno de milho, lá que Boaz cumpriu a risca da lei e resgatou a Ruth. Jesus é a igreja.
Gente, vamos chegando ao fim de mais um BTCast, mas olha só, tem muita coisa, realmente foi introdutório. A gente já conversando aqui nos bastidores, tem o que falar dessas obras da lei, nova perspectiva de Paulo, né, nesse relacionamento entre Paulo e a lei. Tem muita coisa, os teonomistas, tem muita coisa pra gente falar ainda acerca deste tema sobre a lei de Deus. Então foi só uma introdução que nós demos aqui para você entender essa ideia da lei no antigo, como ela é recebida no novo, o que significa o cumprimento de Jesus. Mas Flávio, aproveite esse momento aqui para fazer um jabá do seu livro, que é sobre o tema, né? Praticamente o que nós falamos aqui é abordado pelo seu livro, né?
A lei como revelação de Deus, ela, como eu já adiantei, ele vai mostrar que a lei não é desvinculada. John Wesley disse assim, diz isso, né? Que não, se não desvincular a lei de Deus, do próprio Deus, né, a coisa fica mais fácil. A lei não é um conjunto de preceitos que Deus imaginou e deu para o homem, ou a lei não é um conjunto de normas que, por puro capricho, vontade, o Senhor entregou. Então, o leitor vai descobrir no livro lá que a lei revela a pessoa de Deus, né?
Tá então A Lei como Revelação de Deus, de Flávio Henrique Santos, da editora Reflexão. A galera que tá interessada no material, Flávio, procura você, procura no site da editora, como é que é?
Pode me procurar aí no Facebook, passar o contato que a gente encaminha o livro.
Você tem algum e-mail? Aí a gente deixa o seu e-mail aqui, porque temos ouvintes que são libertos da Matrix, Flávio, e não tem Facebook. Então, o seu e-mail, você tem um e-mail que vai nos passar, vai estar aqui na descrição deste BTCast.
É só colocar meu nome todo aí, Flávio Henrique Santos, né? Junto e @hotmail.com.
Olha aí, lembrando que Flávio é com Y, tá, gente? É chique. E quem quer te ajudar vai comprar direto contigo, né, Flávio? Que eu sei que você deve ganhar um troquinho a mais quando compra direto com o autor. Então a galera aqui quer ajudar. A galera quer ajudar e vai comprar lá direto com o Flávio. O e-mail dele está aqui na descrição deste BTCast. Flávio, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui e vai voltar pra gente continuar esse assunto.
Eu é que agradeço, Bibo, agradeço ao Milho aí por poder participar desse programa. Eu espero, em nome de Jesus, que possa esclarecer as dúvidas aí dos ouvintes mesmo, possa ser uma bênção, né? Esse é o nosso desejo maior, a nossa principal motivação é de trazer esclarecimento e a liberdade que há na graça de Deus.
Muito bom. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte.
E eu sou Alexandre Melhoranza e, assim, né, todos vamos ter que concordar um pouquinho nisso, né? A lei não é uma graça, gente.
Pô, seria uma ótima entrada, hein, Melhoranza? Muito bom.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.